Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Viva! Hoje é o 49º dia de guerra.
P24, ligação Ucrânia.
Eu sou o Ruben Martins.
E eu, a Carolina Amado.
Num episódio dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
O receio e a dúvida sobre o uso de armas químicas pelas forças do Kremlin em Mariupol mantém-se.
A vice-ministra da Defesa ucraniana, Anna Maliar, disse nesta terça-feira que há uma teoria que indica que armas de fósforo branco podem ter sido utilizadas pelas forças russas em Mariupol, quando da tentativa de controlar totalmente esta cidade. Comigo, neste P24 Ligação Ucrânia, tenho a jornalista Mariana Marques Tiago. Olá, Mariana.
Olá, Ruben.
Mariana, o que é isto do fósforo branco?
O fósforo branco é uma substância muito tóxica que reage de forma muito violenta quando contacta com o oxigênio. E por isso tem que ser até armazenada debaixo de água ou em parafina para que não haja uma combustão espontânea. Atualmente a substância é produzida a partir de rochas que contêm fosfatos, mas a descoberta da substância foi feita no século XVII.
E de onde é que surge esta ideia de usar fósforo branco em bombas?
O uso desta substância em bombas pode dar três vantagens ou pode permitir três coisas a quem as lança. Primeiro, pode permitir iluminar os alvos durante a noite, porque quando o fósforo branco é exposto ao ar, inflama e vai fazer uma chama amarela muito grande. Portanto, há luz que vai permitir a quem está a lançar esta bomba perceber onde é que estão as forças inimigas. Ao mesmo tempo, também permite criar cortinas de fumo muito densas. Isto porque, ao fazer esta chama amarela, o calor e a chama que são produzidos em simultâneo vão criar nuvens de fumo de pentóxido de fósforo branco, que é um composto químico. E, no fundo, este fumo fica tão espesso que chega a tornar opaco e, portanto, as forças que estão a ser atacadas com aquele fumo deixam de conseguir ver e perceber onde é que está o inimigo, no fundo, para onde é que devem disparar, o que é que devem fazer. Esta cortina de fumo também pode ser usada para disfarçar a deslocação de forças no terreno. E no último uso, estas bombas também permitem ferir o inimigo, porque quando as pessoas são atingidas por fragmentos de fósforo branco, são provocadas queimaduras químicas muito graves.
A vice-ministra da Defesa ucraniana disse que há uma teoria que indica que estas armas estão mesmo a ser usadas pelas forças russas em Mariupol. Sabemos com provas que este fósforo branco está mesmo a ser usado na Ucrânia ou isto é uma especulação por parte do governo ucraniano?
Assim, até o momento não há confirmação nenhuma. Também, no fundo, é o problema de ser uma guerra, não é? Que há sempre alguma especulação, há sempre algumas teorias ou informações que vão chegando e que demoram o seu tempo a ser confirmadas. O que é certo é que as forças separatistas, apoiadas pela Rússia até agora, negam a utilização deste tipo de armas. O Ministério da Defesa russo ainda não se pronunciou. E os Estados Unidos ainda não conseguiram confirmar informação, assim como a Ucrânia, que disse que tinham recebido informação, mas não há efetivamente uma confirmação.
E o que é que tu falaste em queimaduras, o que é que este tipo de explosivo pode fazer ao ser humano? É letal? Deixa consequências para a vida em quem está exposto a este fósforo branco?
Estas lesões podem ser muito perigosas, claro que depende sempre do tempo de exposição ao fósforo branco, da gravidade, do acesso depois a cuidados médicos, mas Em contacto com a pele, este fósforo branco pode provocar queimaduras de segundo e terceiro grau. Portanto, é uma substância muito forte e quanto mais tempo estiver em contacto com o oxigênio, pior, porque mais tempo vai estar a queimar. Além disso, quando se forma aquela nuvem de fumo, aquela cortina de fumo, também vai fazer uma reação com a umidade que há no ar e, consequentemente, quando inalamos, ou quando quem é atacado por essas bombas inala este pó, por assim dizer, este composto, vai ficar, provavelmente vai ter irritações nos olhos, irritações nas mucosas. Portanto, além disso, em contacto direto com a pele e além de fazer, de provocar essas tais queimaduras de segundo e terceiro grau, este fósforo branco dissolve-se muito facilmente na gordura, portanto é facilmente absorvido pela pele e posteriormente absorvido pelos órgãos. Além disso, se os fragmentos entrarem na corrente sanguínea das pessoas que são atingidas, pode haver uma falência de alguns órgãos porque está a circular, não é? No sistema.
Isso leva-me a perguntar se é legal usar este tipo de arma, mesmo claro, em contexto de guerra, como estamos a vivê-la.
Por incrível que pareça, sim. Ou seja, antes, em vez de dizermos que é ou não é legal, vamos dizer que não é proibido, porque de acordo com o Human Rights Watch, esta substância não é uma arma incendiária. O que é esta arma incendiária? São armas que são proibidas pelo terceiro protocolo da Convenção das Nações Unidas para certas armas convencionais e, portanto, apesar de não ser uma arma incendiária, funciona da mesma forma que as armas incendiárias. Porquê? Porque consegue começar incêndios através da chama que se cria e vai causar queimaduras, seja pela chama, seja pelo calor, seja pela combinação das duas, e isto é produzido através de uma reação química.
E podemos considerar este fósforo branco como uma arma química ou não?
Não, também não. Isso é algo que tem sido até abordado já várias vezes, se é ou não uma arma química, mas a verdade é que não, porque uma arma química é qualquer produto químico que, através do seu uso, possa causar a morte, incapacidade temporária ou danos permanentes, através das propriedades tóxicas. Ora, ao ouvir esta explicação, esta definição, se calhar iríamos crer que podia ser considerado uma arma química. Mas a verdade é que a Convenção sobre Armas Químicas deixa explícito que o fósforo branco não é uma arma química, não é banido.
Mariana, muito obrigado.
Obrigada.
E o que fica destas últimas horas?
Genocídio. O presidente dos Estados Unidos usou mesmo esta palavra pela primeira vez para caracterizar o que se está a passar na Ucrânia.
E a política externa alemã está debaixo de fogo, com a Ucrânia a rejeitar uma visita do presidente do país.
Kiev não terá esquecido erros do passado, já admitidos por Frank-Walter Steinmeier, nos anos em que tinha a pasta dos negócios estrangeiros, ali entre 2013 e 2017. O atual chefe de Estado trabalhou para fortalecer as relações entre Berlim e Moscovo.
Os combates no leste da Ucrânia devem tornar-se mais intensos nas próximas 2 a 3 semanas. Parte do plano de Vladimir Putin para cumprir objetivos nobres, assim os designa, no Donbass.
Segundo as autoridades de Kiev, foram assassinados pelo menos 400 civis em Bucha, em Mariupol. As estimativas apontam para 21 mil pessoas mortas pelas tropas russas.
Um político pró-russo e próximo de Putin foi detido ontem na Ucrânia. Viktor Medvedchuk, líder de um dos partidos suspensos por Zelensky por manter ligações à Rússia, estava desaparecido desde o início da guerra. Estava em prisão domiciliária há quase um ano, acusado de traição à pátria.
Neste P24 Ligação Ucrânia temos ainda espaço para o som do dia.
Quem o traz é o David Pontes.
A música, ou melhor, a versão, já tem alguns dias. Mas como esta rubrica esteve suspensa, vale bem a pena recuperar este som. São os U2, ou melhor, Bono e The Edge, a preto e branco, versão acústica, a reinterpretar Walk On, do álbum All That You Can Leave Behind, de 2000. A versão acabou por integrar a campanha Stand Up for Ukraine, lançada pela Global Citizen, que pede atletas, atores e outros artistas para se unirem no apoio ao povo ucraniano. A este movimento juntaram-se os U2, mas também Elton John, Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Celine Dion, Alexandre Sanz, Red Hot Chili Pepper e muitos, muitos outros. Reunir dinheiro para os refugiados e convencer os líderes e políticos de que é preciso continuar a apoiar os ucranianos. Walk on, walk on.
Esta foi a 12ª edição do P24 Ligação Ucrânia.
Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amão.
Até amanhã.
O público fica no ouvido.
Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.